eu voltei com mais um episódio de Juliana Góes Podcast pra vocês. Que alegria! Esse é o nosso momento aqui, terapêutico. Muitas vezes até pra mim, porque eu reorganizo as minhas ideias, eu faço reflexões importantes, inclusive reflexões importantes. A gente falou sobre isso no episódio anterior. Estamos aqui voltando com uma temporada desse podcast que te acompanha, meu bem, há mais de um ano. São 2 anos, gente. É isso, time? 2 anos. Quase 2 anos. É verdade, é abril que a gente vai fazer 2 anos de podcast. E já teve uma vida inteira contada aqui. E eventualmente eu trago também algumas técnicas dentro das minhas áreas de estudo, né? Nesses últimos anos, em comportamento. Mais de 10 anos mergulhando nisso, no autoconhecimento, comportamento. Neurociência, coaching, meditação e yoga. Eu vou trazendo aquilo que me ajuda. E eu sinto que no começo de ano a gente acaba tentando, né, se reorganizar. Minimamente se reorganizando para o novo ciclo que se começa. Mas uma dica que eu dou para vocês é... levem em consideração, tenham aí dentro do cronograma do ano, a cada fim de mês, começo de mês, de fazer esses balanços, né? Sugiro que, se você não tenha ouvido o episódio anterior, ouçam, assistam, porque realmente ali você vai ter formas de fazer balanços importantes dos seus ciclos para recomeçar de uma maneira mais alinhada, mais inteira, mais assertiva. Para você saber, tá, eu tô pisando porque eu quero pisar desse jeito e ir para esse lugar. Nem sempre a gente tem clareza sobre os caminhos, mas dá para a gente criar clareza. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica maravilhosa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, artística. E naturalmente, quem tem essa personalidade é uma pessoa que é mais da emoção, ela é menos calculista. Nem sempre o planejamento é uma facilidade, ela não é tão analítica. O senso crítico também, quando eu digo senso crítico, gente, vamos lá, ele é super importante para a nossa vida, né? Para que a gente realmente pondere, para que a gente tenha discernimento sobre as escolhas. Porque se a gente vai só na emoção, sem ter o lado analítico e crítico, a gente pode desequilibrar um pouco as nossas intensidades e essas valências, né, comportamentais tão importantes. Então, eu percebo que muitas vezes eu me embananei com o próprio andar da carruagem da minha vida, porque eu fui deixando ir, deixando levar, meio que a deriva. E quando me falavam, não, mas o que você quer? Você tem as suas metas? Eu não sabia realmente estabelecer metas de uma maneira clara e de uma maneira assertiva. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer para vocês a técnica SMART. Eu vou explicar o que isso significa, que vem do inglês. Mas são ali pontos, né, SMART, 5 pontos que vão te ajudar a criar metas, estabelecer metas de uma maneira muito mais eficiente para o resto da sua vida, para qualquer coisa, seja para a sua saúde, para o seu relacionamento, para a sua carreira. Então, meu bem, se você não estiver dirigindo nem amamentando, se você estiver num momento tranquilo, para pegar o caderninho ou o bloco de notas, combinado? Para você realmente escrever junto comigo o que significa o SMART. Eu vou primeiramente dar para vocês o que significa cada uma das letras, né, em inglês, e explicar de que maneira que você utiliza elas para criação e até para o estabelecimento de metas. Como definir metas de uma forma eficaz? Vamos lá, SMART. O que você acha que significa o S? Talvez você já conheça até isso, mas é algo que veio para mim, né? E que eu falei, não largo nunca mais. S, specific, é específico, entende? Quando a meta ela é clara e ela é específica, fica muito mais fácil de você atingir. Então, quando eu falo para vocês que essa é uma técnica para estabelecer metas de uma forma eficaz, eu diria, inclusive com as minhas palavras, que a técnica SMART ela vai te ajudar a realizar mais, a conseguir transformar a meta em realização. Porque se você não cria esse planinho de ação de uma forma mais sólida, é muito fácil você se perder no meio do caminho. E daí o que acontece? Você vai interpretar isso, provavelmente você vai interpretar isso como nunca dá certo, as coisas que eu planejo não dão certo, ou aquilo que eu quero não acontece, ou não adianta, eu sei o que eu quero, mas nunca chego lá. Então você começa a ter ali muito ruído e até distorção da sua própria percepção sobre aquilo que você, poxa, foi tão trabalhoso criar clareza, estabelecer aquilo que eu queria para minha vida, e aí eu fui e não vai, e não dá certo. E daí vem outras camadas mais profundas, às vezes, de você entender que você é uma pessoa incapaz, fracassada, e não quero que vocês cheguem nesse lugar. Então, o primeiro ponto, o nosso S é specific. A meta tem que ser mais específica, e eu trago até um complemento que eu aprendi quando eu me formei em jornalismo. Como você faz para uma meta ser mais específica, então, meu bem? Tem que responder a perguntas como o quê, por quê, quem, quando, onde. Né? Quando eu estudava jornalismo, para a gente escrever uma boa lauda, uma boa matéria, um bom artigo, você tinha que saber o quê, como, quando, onde, por quê, quem e por aí vai. Então, tudo isso faz com que seja mais específico, mas eu vou me aprofundar com vocês, né? Antes de passar para os próximos, vamos ver cada um. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa quer se alinhar com a saúde física dela. Ela está tendo muitas dores nas articulações, ela está muito inflamada. E, de repente, um objetivo que muitas alunas trazem para mim é de ter uma relação mais saudável com a figura que elas têm. E isso, muitas vezes, envolve perder algum peso, certo? Dentro do perder peso, a meta não pode ser perder peso. Eu preciso perder peso. Vamos começar, tá? Como, né? Quanto? Específico. Quanto? E coloca, a gente vai passar para os próximos passos, né? Algo possível, tangível. Então, vamos lá. Em vez de perder peso, preciso, então, o quê? Perder 3 quilos? Quando, né? Em quanto tempo? Ai, então isso vai acontecer em 5 meses? Você vai colocando ali, lembra o quê, como, quando, por quê, onde? Coloca todas as respostas plausíveis dentro desses pontinhos para que a sua meta vai se tornando mais específica, né? Então, o como? Ah, então através de uma alimentação mais limpa, mais saudável, como? Então tá, vou começar a caminhar. Caminhar todos os dias, vou caminhar ali 5 quilômetros. Então você vai colocando ali, transformando essa meta, que muitas vezes ela é muito generalista, em algo mais concreto. Esse é o nosso primeiro passo. O segundo passo, que é o M, falamos do S, certo? O segundo passo é o measurable. Você precisa transformar essa meta em mensurável. Então, como que você vai sentir avanço? Porque daí você comemora a conquista. Então, tá bom. Uma vez por semana eu vou pôr no meu caderno tudo que eu fiz que sustenta esse meu plano de ação. Porque ali no primeiro, né, no específico, você já consegue trilhar um plano de ação quando você responde as perguntinhas, né? Você viu que não é só mais, ai, perder peso. Agora é perder peso, você já tem o como, você já tem o quando, em quanto tempo. Então, isso tudo vai transformando em mais concreto. E o measurable, que é o mensurável, tem que permitir sentir progresso, né? Então, por exemplo, eu tenho um médico em São Paulo, que é o meu nutrólogo, e eu vou nele a cada 4 meses, ou seja, 3 vezes por ano eu tô lá, porque para mim, eu me torno muito mais consistente, disciplinada, se eu tenho um acompanhamento constante. Então, você tem que ter um acompanhamento constante com você. Às vezes, a sua meta é fazer um curso, é aprender alguma coisa nova. Você que está empreendendo, por exemplo, ou você que acabou de ser mãe, está revendo aquilo que quer para a própria vida. E você quer estudar algo novo, você vai fazer uma transição de carreira. Então, tá, como que você vai fazer esse curso? Quantas vezes na semana, em que horário você vai fazer? É na internet? Precisa de computador? Precisa de algum material? Então, tudo isso vai te ajudando a ter metas mais claras. E o mensurável faz com que você perceba o progresso, com que você quantifique o progresso. Eu até coloquei aqui uma outra anotação para passar para vocês, que vamos lá, vamos tornar cada vez mais específico. Vamos supor que você está num aprimoramento profissional mesmo. Então, ao invés de eu falar, eu preciso aprimorar minhas habilidades de comunicação. Estava falando com o Doug, né, meu amigo e treinador de corrida, e ele me perguntou sobre oratória. Ele, Ju, você que é palestrante, você fala em público, você domina a fala. O que que foi que você fez? Você conhece algum curso que eu possa fazer e tudo mais? Então, ele já veio com a meta específica. Ele quer fazer um curso de oratória, porque se a gente deixa, ah, eu quero melhorar minha fala. como que você vai, né? Como vai fazer isso? Como que você vai mensurar isso? Através de que ferramentas? Então, vamos lá. Vou participar de um curso de comunicação. Isso foi o primeiro. Agora, como que a gente traz para o mensurável? Uma vez por semana, eu vou gravar vídeos usando pelo menos uma das técnicas que eu aprendi. Ou para quem está ali na relação com a saúde, uma vez por semana, eu vou anotar todos os meus avanços. Quantas vezes por semana eu consegui caminhar, quantas vezes eu tive alimentações mais saudáveis e equilibradas e limpas. Então você tem que ir colocando literalmente no papel uma maneira de você sentir o seu progresso, porque isso te motiva a seguir adiante. Combinado? Vamos então para o A. Qual é o A, meu bem? Acho que você já imaginou, que é o achievable, é o alcançável. Então o A, ele fala sobre você rever os dois primeiros passinhos que você fez com S e com M. Tá bom, vamos supor que era a meta do Douglas, do meu treinador. Quero ser um palestrante internacional nesse ano. Calma, voltam os passos. Primeiro curso de oratória, depois um aprimoramento de comunicação, depois colocar em prática tudo isso para que, sim, ele se torne um palestrante internacional dentro do período de 3 ou 5 anos. Então, essa meta ela tem que ser alcançável. Se você realmente está nessa relação com a sua saúde, precisa desinflamar, quer começar a fazer uma atividade física, de repente não é eu vou fazer crossfit 5 vezes por semana. Cabe na sua rotina isso? Isso é possível para você? Eu vou cortar doce durante 1 mês. Mas, gente, vai dar certo? Às vezes é preferível que você tenha 2 refeições na semana. Eu lembro que o meu nutrólogo, ele me ajudou muito nisso, que ele falava, Ju, dia do lixo, né? Que uma época estava muito na moda esse negócio de dia do lixo na alimentação. Que aí você come tudo que você quiser naquele dia. Ele, dia do lixo desanda muito para você retomar aquilo que você vem conquistando, de um alinhamento, um comprometimento com a sua saúde, com a alimentação e tudo mais. Vai dar um boom no seu organismo, assim, enlouquecido, seus picos indesejados vão subir. Então, fragmenta, né? Coloca ali 2 refeições por semana, isso era o meu objetivo pessoal, tá, gente? 2 refeições por semana que você poderia ali comer, se quisesse, uma friturinha, uma sobremesa, mas tenta evitar ao máximo colocar muitos elementos, que são os chamados furos, numa mesma refeição ou num mesmo dia, porque senão a gente vai desandar muito grande. O progresso que você está tendo vai ser comprometido. Então, a mesma coisa se fosse realmente, eu preciso perder 20 quilos. Coloca primeiro ali, vou perder 5. Eu vou eliminar 5 quilos dentro de quanto tempo? Um tempo possível para você. E dê cada passo no seu devido tempo para que realmente seja alcançável, porque senão vai morrer na beira da praia. Vai acontecer aquilo que eu falei no começo para vocês. Você vai olhar, não consigo. Você vai ali nas suas crenças de capacidade e até de identidade. E não vale a pena, porque daí você vai criar todo um ciclo negativo que vai te impedir de novamente estabelecer metas, de novamente dar passos importantes, porque você vai sentir que não consegue, que você é incapaz de avançar. E essa não é a ideia, por isso que é importante que seja, lembrem, que seja alcançável, nem que você vá de pouquinho em pouquinho. Então, quando atingir a meta, recalcule a meta, coloque novas metas. Mas dessa maneira, a chance de você realmente conseguir concretizar é muito maior. Gente, se vocês ouvirem o menino falando, é meu filho, tá? Porque é férias, estamos aqui com eles e com vocês. Inclusive, além de mãe, ela é empreendedora. E quando eu penso no Smart, o Smart foi muito importante para eu criar a minha marca, também Ornali, que inclusive estou com novas peças aqui. Vocês sempre perguntam, né? Sabe que a Ornali também nasceu da escutativa de vocês ao longo dos podcasts elogiando os meus acessórios. Eu vi uma possibilidade ali. E como eu sempre gostei muito dessa parte, sabe? De você poder se olhar e se produzir, daquilo que você usa ser a sua expressão também, expressão do que você sente, de quem você é, Ornali tinha muito a ver com o que eu já faço. Então, com Ornali, a gente precisou muito usar o Smart, que eu vou te falar os próximos passos, para realmente tirar essa meta do papel, fazer com que a gente lançasse num tempo saudável, para que a gente aprendesse aquilo que fosse necessário nesse meio tempo. Então, eu recomendo muito assim que vocês levem para a vida Isso que eu tô trazendo aqui hoje. Inclusive, outra coisa que eu quero que vocês levem pra vida são os seus ornalhos pra casa. Eu vou deixar um cupom especialíssimo, porque eu sei que vocês pediram. A gente ouve, essa escutativa se mantém. Vai ter cupom para quem está aqui no podcast, meu bem. Não importa se você me ouve, se você me vê. Vou deixar um cupom que se chama podcast, para não ter erro. Você vai ter 15% de desconto em todas as peças nas compras acima de R$300. Eu tô aqui com o nosso colar astral, com pedra do sol, que tem propriedades maravilhosas para que você brilhe no seu ano, na sua vida, para que essa confiança esteja com você. E o nosso brinco mel. Hoje eu acertei só seus nomes? Eu acertei! Porque o cérebro da mãe não é o mesmo depois dos filhos. Então, às vezes eu falo, qual é mesmo o nome daquele? Porque são muitos. Os nossos SKUs aumentaram e eu sou muito orgulhosa por isso, porque usamos toda essa metodologia que eu tô trazendo para vocês hoje. E nossa marca está crescendo e chegando a cada vez mais protagonistas. Então, seja também uma protagonista aqui que fortalece a nossa história enquanto empreendedoras. Combinado? Bora seguir com este assunto, meu bem. Vamos para o próximo, então vamos para o nosso R. Isso eu já falei para vocês em outros episódios, mas eu acho super importante a gente trazer. É relevant. Relevant é o nosso R. Precisa ser relevante. Por quê? Por que você quer isso? Que diferença isso faz na sua vida? Que diferença isso faz para a construção da pessoa que você está se tornando? Tem que ser algo grande, tem que ser algo maior que você. É, o que eu falo muito para as minhas alunas e mentoradas é: tem objetivos, eles precisam ser alcançáveis, mas a sustentação, o alicerce deles tem que ser gigante. Então, muitas vezes, quando eu assumo os meus compromissos com a minha saúde física, quando eu tô ali já, sabe, assim, meio cambaleando, naqueles dias que a gente fala, ah, eu quero um comfort food, eu quero me afundar num potinho de doce, afogar minhas mágoas, eu falo, tá, o que eu ganho com isso? De que forma que isso vai me levar para onde eu quero? Vai? Não vai? Tá. Então, se eu sou mais forte do que esse impulso, o que que isso favorece dentro de mim? De que maneira eu vou me enxergar depois? Então, gente, é conversa interna. Eu, pelo menos, vejo muito dessa maneira. Então, quando eu saía no puerpério, meu filho não dormia, acordava 8 vezes na madrugada, eu saía para correr. Eu falava, eu tenho forças? Acho que não. Mas eu tenho uma mentalidade forte? Tá, isso eu tenho. Isso eu aprendi a ter. Por que que eu tô indo? Porque isso vai me ajudar a enfrentar as noites, isso vai me ajudar a liberar esse cortisol, esse estresse, esse cansaço, porque vai gerar hormônios do bem-estar. Então, por quê? Porque eu quero ser uma mãe melhor. E correr me faz uma mãe melhor. Vai. Então, tem que ser grande. Muitas vezes eu sou até um pouco apocalíptica nisso, tá, gente? Mas é a minha percepção, eu consigo sustentar isso. Porque, às vezes, você também pode ser mais acolhedora. Mas, às vezes, eu tenho que ser firme comigo. Firme, firme. E eu falo, tá bom. Você quer viver até quantos anos? Tá, gostaria de viver com qualidade, né? Não é só viver. Lembra de ser específico? Quero viver com qualidade, com vitalidade. Eu quero ser uma velhinha, ver meus netos e, de repente, bisnetos. Eu quero ver os meus filhos se tornando quem eles nasceram para ser e quem eles querem ser. Eu quero ver isso com vitalidade, com saúde. Então, eu quero ser uma velhinha incrível. Às vezes eu tenho que jogar lá para o meu futuro. No meu último suspiro, eu ia ter me orgulhado de mim, de ter furado comigo, de ter me deixado na mão? Não. Então, às vezes, eu preciso ser meio assim. Por quê? Pensa no meu histórico. Uma pessoa que foi atleta durante tantos anos, que tinha um alto rendimento. Eu precisava, às vezes, do meu técnico mais firme, puxando a orelha mesmo. Funciona. Não o tempo todo. Isso não funciona para mim o tempo todo. Pressão o tempo todo, ela me espana. Só autoconhecimento, gente. Então, você tem que ver em que momento você tem que imprimir um pouco de pressão, um pouco de firmeza, tá? E eu vejo muito isso sustentando ali pra gente a relevância, né? De você se alinhar com objetivos relevantes que contribuam pra sua autorrealização. Autorrealização. Na espiritualidade, a gente fala muito sobre isso. É aquilo que faz você se realizar em camadas muito profundas. É aquilo que às vezes te conecta até com Deus. com essa força maior, que você falasse, aí sim, eu estou alinhada, estou cumprindo o meu papel, isso fortalece a minha missão nessa vida. E mesmo que você não tenha uma missão clara, sabe? Você é um ser de luz, todos nós somos. E quando a gente consegue acender essa centelha lá dentro, sabe? É quando você encontra a relevância. A relevância. A autorrealização, para mim, está muito conectada com a relevância. Então, isso também fortalece a intencionalidade, porque você faz porque você sabe a importância, é uma importância muito grande. Porque se for uma importância superficial, você vai atingir aquela meta e vai parar. Porque você já atingiu. Agora, se é um negócio relevante, que tem uma importância para o resto da sua vida, aí você vai falar, ah, mas qual é a relevância de se comunicar melhor do seu professor, do seu treinador de corrida? Porque realmente ele é um cara que entende que hoje ele conseguiria ir para os próximos níveis a partir da comunicação melhorada e talvez ele consiga tocar vidas, mais e mais vidas, numa escala muito maior a partir de uma comunicação mais eficiente, mais segura, mais alinhada, porque o potencial dele é fantástico. E ele já reconheceu isso. E ele sabe que a partir dessa ferramenta, ele vai consequentemente trilhar uma missão muito mais exponencial. Então você percebe que tudo, por trás de tudo, gente, até de um objetivo simples, pode ter um algo maior que vai fazer com que você sustente com muito mais primor aquilo que você quer. Certo? Relevância, relevância, relevância. Aí eu abro para vocês um capítulo da minha vida, né? Tá tendo essa época o Big Brother Brasil, não é mesmo? E Juliana, em 2008, participou de BBB. Eu já fiz episódio sobre isso, já falei várias vezes aqui. E foi um momento, da minha juventude, né? Eu era uma menina de 22 anos que tinha muitos sonhos. E desde criança, eu queria ser famosa. Mas não tinha porquê, não tinha como. Tá vendo? Um dos meus maiores sonhos da minha vida não teve o Smart. E o que que aconteceu? Eu fiquei famosa, né? Mas não era específico, não era mensurável, não era uma coisa que realmente eu coloquei ali de uma maneira alcançável. Não tinha, eu só fui, eu fui, eu me joguei. Deu certo? Deu. Mas não tinha relevância. Então, por quê? O que que isso ia transformar na minha vida? De que maneira eu me sentiria uma pessoa melhor sendo famosa? Não. E daí eu fiquei famosa e eu criei, assim, dentro de mim uma ferida, um conflito, porque eu falava: caramba, eu cheguei lá, eu não consigo ir na esquina. Às vezes eu ia em shopping, eu tinha que, os seguranças tinham que me escoltar por uma saída. Era uma loucura, gente, era uma loucura. E eu quis muito aquilo. Mas eu não senti que aquilo foi relevante para minha autorrealização. Então eu achava assim, é muito louco eu dizer isso para vocês, que é até difícil encontrar as palavras, mas foi uma coisa, uma conquista que não teve um propósito. E foi muito frustrante viver aquilo, porque eu falava, como pode? Era o maior sonho desde criança, eu queria isso para minha vida, e por que que eu não sinto? Por que que eu continuo sentindo um vazio e eu não sinto uma grande realização? Aí onde eu entendi o que faltava para a fama, a visibilidade, né, o alcance, para que isso fosse relevante, faltava um porquê ali, né? Faltava ser contribuição. Faltava usar esse holofote, esse alcance, esse palco para fazer alguma diferença. E talvez por ter passado tantos anos com essa ferida de ter alcançado uma grande realização e ao mesmo tempo sentir ainda um vazio lá dentro, que eu fui estudando comportamento, que eu fui buscando, que eu fui encontrando maneiras de ressignificar o que é uma realização. E como que a gente consegue estabelecer metas que sejam muito mais alinhadas aos nossos valores, muito mais alinhadas àquilo que de repente a gente veio fazer nesse mundo? E aí, Ju, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, eu ainda estou aqui sem entender um propósito. Quando você fala missão, nada vem para mim. É resgatar um pouco da nossa criança. O que que a sua criança brilhava quando fazia? Eu, quando criança, amava ajudar os amiguinhos. amava contribuir e foi resgatando um pouco disso que eu entendi. E de diversas maneiras, ao longo da minha carreira de 14 anos na internet, eu servi, eu contribuí para ajudar mulheres. Só que eu só entendi que eu vim para ajudar mulheres não tem mais que 3 anos, gente. Porque eu achava que era servir, que era ajudar, mas eu ainda não tinha o como, o quê, por quê, quando, onde. Muitas vezes a sua clareza sobre os seus próprios sonhos e realizações de vida vão vir ao longo dos anos, mas você precisa continuar investigando e se perguntando. Não vale a pena, se você não tem clareza, se conformar com isso e falar: ah, mas eu não sei, vou continuar vivendo. Continua se perguntando. É autoconhecimento, é autoinvestigação. Se conectar com a sua espiritualidade, deixar, às vezes, até Deus falar para você. Porque está dentro de você, tem ali uma chama, que às vezes foi se apagando porque você foi se conformando. Mas se conecta com a sua fé, se conecta com as suas perguntas mais profundas e com seus valores. Vai vir. E às vezes vai ser com o passar de anos, mas não para, não. Não desiste. E eu passei muitos anos, são hoje 16 anos do BBB. Uma vida, né? E eu vou dizer para vocês que muitas respostas. A regeneração emocional veio depois de uns 10 anos. Né? Foi maravilhoso, mas eu carregava assim um pouco de culpa por ter, de qualquer maneira, sido assim, sabe, tão incisiva naquele desejo, sido tão, às vezes, inconsequente, não medi as consequências dessa exposição tão grande, né? As pessoas que eu amava, a minha família, a minha própria vida. Eu tive uma passagem tranquilíssima, né? Me abriu muitas portas, mas a frustração que eu tinha em não me sentir realizada depois doeu durante muito tempo, né? Então, eu alcancei muitas coisas. É uma realidade financeira muito diferente, oportunidades, alcancei ali visibilidade, mas mesmo assim ficava esse questionamento, sabe? A continha não fechava dentro de mim. E não era ingratidão, não, é porque realmente não tinha relevância para aquilo que eu vim fazer aqui. Entende? Então, trouxe esse episódio, que hoje eu consigo falar de uma maneira super suave, mas que já mexeu muito comigo. Mas eu acredito muito no poder da inteligência emocional, da regeneração e do autoconhecimento para a gente entender que tudo ensina, mas a gente precisa ter as perguntas certas para alcançar as respostas que a gente precisa. Continue se perguntando, porque não é de primeira que você vai entender o caminho para tudo. Tem coisas que estão muito profundas ainda dentro de você, camadas muito profundas que você precisa continuar mergulhando e investigando. Então, vamos para o nosso último item, senão isso daqui vai virar o quê, minha gente? Um documentário, né? Mas eu espero estar te ajudando até agora, tá? O que que é o último? É o time bound. O que que é time bound? É o tempo, é o prazo. Precisa ter prazo. Então, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você idealiza, precisa de um prazo. Possível também. Mas cuidado com os seus sabotadores internos, minha amiga, meu amigo. Porque o que que acontece? Às vezes a gente vai na autossabotagem. Ah, eu vou dar um prazo maior. Vou te explicar uma coisa, lei de Parkinson. Lei de Parkinson diz que prazos mais enxutos, prazos mais curtos, te levam a realizações mais concretas. Ou seja, pro Douglas, que vai fazer lá o curso de oratória, ele tem que encontrar o curso de oratória dentro do período de uma semana, 2 semanas. E quando que ele vai começar? E mais importante do que tudo isso, minha gente, fala junto comigo, quando é que ele vai concluir? E além de concluir, de que maneira ele vai aplicar isso? Então, tem como você colocar prazo para tudo. E eu recomendo que você destrinche o prazo com pequenas metas pro prazo. Então, quando você vai começar? Em quanto tempo você vai concluir? De que maneira você vai colocar em prática aquilo? O prazo é muito importante. E se você se dá um prazo muito grande, né? Vira e mexe, minhas alunas, Ju, deixa as jornadas liberadas de forma vitalícia. Eu falo, minha amiga, se eu não ponho um prazo, você não termina. Porque é natural do ser humano, não é nada pessoal. É natural do ser humano, enquanto existe um prazo, empurrar um pouquinho para depois. É natural. Eu Sou a prova disso. Quando eu aprendi sobre prazos, a quantidade de coisas que eu coloquei em prática, inclusive o livro que eu vou lançar logo em breve, em fevereiro. Vocês sabem, eu pus um prazo para concluir a entrega dele, a escrita, eu pus prazos semanais. Então, em cada semana, eu tinha que escrever tantas laudas. E dessa maneira, eu concluí o livro com maestria, em menos de 2 meses, um livro inteiro. E não foi de qualquer jeito, e não foi correndo, foi com qualidade, porque eu sabia o meu prazo. Eu escolhi o meu prazo. Sempre que você puder, escolha o seu prazo. Porque eu entendo que dentro de uma empresa, nem sempre você escolhe o seu prazo. Mas dentro do prazo que te deram, você consegue estabelecer pequenas metas pessoais para que você, de fato, avance. Lembra do Parkinson? Lembra do SMART, minha amiga? Porque senão o negócio vai desandar. Esse senso de urgência... Lembra de uma coisa, você que procrastina e que sofre com a procrastinação. Um senso de urgência vai evitar essa procrastinação. Então, quando você for determinar os seus prazos, prazos mais enxutos vão te fazer se realizar muito mais. Tirar as coisas do papel. O dia que eu aprendi isso, eu posso dizer que a minha vida andou. E é isso que eu desejo para vocês. Então, lembre sempre disso. E seja específica também, né? O prazo concreto, ele envolve ser específica naquilo que você determina. Então, eu não falei, eu vou começar a escrever um livro. Não foi bem assim. O que que eu fiz? Eu vou escrever o primeiro capítulo do livro dentro dessa próxima semana. Ponto, minha amiga! Eu quero que você avance, eu quero que você realmente deslanche. E eu estarei aqui por mim, por vocês, por todas nós e por cada vez mais mulheres protagonistas. Combinado? Olha, esse episódio vale a pena chegar à vida de mais pessoas. Porque a realização é um combustível, minha gente. Comemore, comemore cada passinho dado, inclusive os mais simples. Você já saiu do lugar. Você escolheu estar aqui ouvindo esse podcast, comemore isso também. Nesse começo de ano, muito mais alinhada com aquilo que você quer para a sua vida. Muito mais alinhada com as realizações que você pode ter, que são suas por direito. Que já estão aí pairando, mas esperam o seu movimento. Você já fez isso, meu bem. Então arrasa. Conta comigo, estarei aqui por você. Na semana que vem tem mais. Manda esse episódio para o maior número possível de pessoas. Porque eu quero ver com a nossa força... Veja bem... Esse episódio ficar entre os muito compartilhados. Combinado? Eu sei que a gente pode, eu sei que a gente consegue. Um grande beijo e eu te vejo no próximo episódio.